aconteceu na entrega de uma moção de aplausos para o Eduardo Neri. Como, né, todos sabem, ele foi premiado aí numa revista, né, como um dos melhores fotógrafos do mundo. E é um bandeirantense, mas é muito bom receber coisas boas, incentivar as pessoas com coisas boas, né?
É uma grande alegria aí, né, estar recebendo essa menção. É algo assim que jamais esperaria ganhar. Foi algo consequência do meu trabalho, né, que a gente coloca em prova em associações. E graças a Deus eu tive umas premiações aí que elevaram, né, o meu ranking ao 20º melhor do mundo no momento.
Principalmente neste ano, não está fácil para o setor de eventos, e com uma honraria dessa nesse momento pandêmico é gratificante, né?
Sim, sem dúvida. Esse ano, né, ano passado e esse ano tem sido para o nosso setor extremamente difícil. Até a gente, né, tem acompanhado que a gente tem tentado com o poder público aí um equilíbrio, né, para o nosso setor. E receber isso, né, cara, perante o nosso trabalho é realmente muito gratificante, algo que nos engrandece, né, em termos de orgulho, né, da nossa profissão, especialmente nesse momento tão conturbado. Conseguir uma honraria como essa e também como, né, ter sido citado nessa instituição, para mim realmente é algo que me deixa bem feliz.
Neste momento, do que passa na sua cabeça? O que passa, Eduardo Neri, fotógrafo, bandeirantense, o que passa para você?
Cara, hoje a única coisa que me pensa assim, né, que vem à minha cabeça é gratidão. Né? Gratidão a Deus, gratidão a toda a minha família que sempre esteve do meu lado nesse momento de escolher a profissão como fotografia, né? Até tempos atrás nós tínhamos uma empresa e depois resolvi seguir um caminho sozinho na empresa de fotografia, e só tenho a agradecer a família, agradecer aos clientes, agradecer aquelas pessoas que lá no começo da minha carreira apoiaram, né, a minha foto, e chegar hoje e ter essa premiação, essa honraria de que eu levei o nome da cidade para fora do mundo, né, tipo assim, para outros países, e chegar numa situação dessa realmente me enche de prazer, me enche de alegria. E gratidão, cara, gratidão, muita gratidão, cara, porque aí passa um filme na nossa cabeça, né, tipo, num movimento esse ano muito ruim, né, pro setor, um ano difícil, o ano passado também foi um ano muito difícil, e aí acumula, né, todo esse monte de agonia, de incertezas, né, a gente até ainda não sabe se a gente vai conseguir trabalhar ou não. E vir uma situação dessa que nos dá uma alegria perante toda essa tristeza que a gente tem vivido é algo que realmente nos deixa muito felizes, assim, emocionados. E de ver minha família aqui, né, cara, parte dela, já que, né, não pode estar todo mundo presente, meu pai infelizmente não está aqui, né, falecido, enfim. E ver que uma situação que eu comecei com amor, aquilo que eu faço, e conquistar aquilo que eu conquistei até hoje, me deixa muito feliz, muito emocionado. E estar junto com a família nessa hora é muito gostoso. E infelizmente a gente não pode estar junto com todo mundo, mas é muito gratificante, é muito legal, né, ver minha filha aqui me aplaudindo, né? Eu tenho só 2 anos, né, tadinha? Tipo assim, nem sabe às vezes o que tá acontecendo, mas pra gente ver isso, né, cara, é algo que nos traz muita felicidade, muita emoção. Tô chorando de novo, né, pra variar. E receber as palavras, né, do plenário, assim, dos vereadores, é muito legal, muito gostoso, né? Tipo, gratificante mesmo, assim.
Parabéns.
Valeu, fera, obrigado, agradeço demais a nossa população que, né, me contratou, né, para fazer, eternizar os movimentos felizes de todas as pessoas que passaram pela minha câmera. Realmente algo muito legal, muito, muito gostoso. Muito obrigado a todos aqueles que acreditaram em mim, muito obrigado a todos aqueles que trabalharam comigo e ajudaram, né, de certa forma, né, os nossos eventos acontecerem, e que seja o que Deus quiser.
Amigos ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com o vereador Eduardo José Serra do Espírito Santo, e vai falar para a gente sobre uma menção de aplausos, né, que ele concedeu ao Eduardo Neri e foi por unanimidade aprovado na Câmara. Eduardo, boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma alegria, né, ver o nome de Bandeirantes se destacando. E a moção de aplauso foi justamente nesse sentido. Não é porque é amigo da gente, mas pelo contrário. É um rapaz que está fazendo um trabalho brilhante em relação à questão de fotografia de casamento e foi premiado, né, entre os 20 melhores fotógrafos do mundo pelo Instituto. Né? Então, nada mais justo do que trazer isso, né, como uma forma de incentivar a população sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre a sua vontade de fazer a diferença. Então, não é porque nós moramos numa cidade considerada pequena que as pessoas não podem sonhar, não podem materializar o seu sonho. E isso foi um exemplo que eu quis trazer a essa sessão, através dessa moção, até agradeceria os vereadores aí que foram favoráveis, né? Todos foram favoráveis, porque mostra a força do legislativo e no intuito de trazer com que mais pessoas possam sonhar, porque, como se diz, toda a realidade ela passa por um sonho, e isso ficou provado através da dedicação do Eduardo, que tem mostrado através da sua arte uma forma de contribuir, né? De uma forma ou de outra, até com o crescimento do nosso município, porque é o nosso município que se destaca através do seu morador.
Du, algo mais que você queria acrescentar?
Não, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de poder estar aqui falando pelas ondas da Rádio Cabiúna e desejar um forte abraço a toda a população.
Amigos ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com o Carlão Demício e vai falar pra gente sobre um projeto de lei, né, que entrou em votação algum tempo atrás, foram pedir vista e novamente entrou em vista. Carlão, o que seria esse projeto para que a comunidade possa entender? Boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Lúcio, esse projeto 06, projeto de lei complementar, ele já teve na sessão anterior, foi tirado para vistas. Hoje ele veio para votação de novo, pediu vistas. Então, na verdade, quando você vê um projeto pedindo vista duas vezes e não conseguiram selecionar a dúvida que os outros vereadores têm do projeto, é muito claro, então, que o projeto não é bom, né? Porque eu estou explicando, estou na área da construção há mais de 30 anos, estou explicando para os nobres vereadores que esse projeto de lei de complementar 06, ele vem onerar os munícipes, pessoas que sonham com a sua casa própria e sair do aluguel. Por quê, Lúcio? Porque é o seguinte, hoje, para você construir uma casa, você precisa simplesmente de um projeto arquitetônico. Projeto arquitetônico, você recolhe na prefeitura esse projeto, contrata um engenheiro da sua confiança, ele vai te cobrar de você de R$ 20 a R$ 25 por metro quadrado para estar fazendo para você esse projeto arquitetônico e te auxiliando na construção da sua casa, auxiliando você e o construtor que você contratou. A partir da aprovação desse projeto aí, o 06, você vai ter que recolher o projeto arquitetônico, o projeto estrutural, o projeto elétrico, o projeto hidráulico, o projeto de prevenção de acidente e tem mais um projeto que me falhou a memória agora. Então, veja bem, Lúcio, a conta é muito simples. Eu não sei aonde os vereadores arrumam tanto problema e tanta dificuldade para entender um projeto que é simples, né? O projeto vem para beneficiar uma classe, que é a classe dos engenheiros. Veja bem, Lúcio, se você, o engenheiro hoje, ele cobra R$ 20, R$ 25 para fazer um projeto, e ele vai passar, com esse projeto de lei aprovado, ele vai passar a cobrar 50, 60, quem que vai ser beneficiado com isso? O engenheiro, não tem outra conversa. A população só vai perder com isso. Ninguém ganha com isso a não ser os engenheiros. Agora, eu não sei por que os vereadores pegou ar comigo, não sei, eu estou defendendo uma tese, defendendo um projeto no qual eu tenho experiência e conheço muito bem da área da construção. Por isso que estou defendendo. Eu tenho propriedade para defender isso. Então, aí, um vereador ficou bravo, o seu presidente, não sei se tomou dores do nobre vereador Gustavo. Sabe, eu não estou aqui para brigar com ninguém, não, pelo amor de Deus. Eu fui eleito, Lúcio, com voto popular. As pessoas que acreditaram no Carlão Demício me votaram e eu estou aqui no meu segundo mandato. E eu não vou defender uma classe só, eu vou defender a população que me colocou aqui. Você está me entendendo? Eu não estou aqui para legislar para uma classe só, que é os engenheiros. E quando ele disse que eu estou levantando alguma coisa sobre a Secretaria de Obras, os engenheiros, mas então, o cara que está à frente da Secretaria de Obras, ele não é um engenheiro? Não é a classe que vai ser beneficiada? Aonde eu estou errado, né, em falar isso? Então, Lúcio, é uma coisa assim, a política, cara, ela é uma coisa muito... Na mesma hora que a política é uma coisa bonita, uma coisa de ajudar, de você tentar melhorar o nosso município, o nosso estado e o nosso país, aí você puxa para frente e 10 puxa para trás, cara. Então eu não sei se é momento, Lúcio, da gente votar a favor num projeto desse, onde não traz benefício nenhum para a população, Lúcio. Então eu fiquei indignado, fiquei até nervoso, porque eu sei o que eu estou defendendo, você está entendendo? Eu sei o que eu estou falando, eu não estou falando besteira, eu não estou me promovendo, eu não estou querendo fazer nada. Eu estou defendendo uma coisa que eu conheço e que quem vai pagar o pato vai ser a população.
Ou seja, oneraria ainda mais a população para quem quer construir, gerar emprego. Seria mais ou menos isso, Carlão?
Isso, Lúcio, exatamente. Acho que o vereador Alex questionou que é acima de 100 metros, tal. Acima de 100 metros ou abaixo de 100 metros, você precisa ter um projeto que é o arquitetônico. Você está entendendo? O arquitetônico você tem que ter em qualquer situação. Acima de 100 ou abaixo de 100. Aí eles questionaram se a pessoa que vai construir uma casa de 100 metros, ela tem mais dinheiro do que uma pessoa que vai construir uma de 60, 70. Isso não vem o caso, Lúcio. Quem tem mais ou quem tem menos dinheiro, nós não estamos aqui para legislar, que não estou dizendo para você, para uma classe. Nós estamos para legislar para toda a população de Bandeirantes, seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro. Nós estamos aqui para legislar para todos e todos merecem que nós defendemos eles.
Carlão, algo mais?
Não, Lúcio, eu quero agradecer a oportunidade aí, né, da Rádio Cabiúna, que está sempre com os microfones abertos para a gente, e dizer que a população acompanhe mais a Câmara. Veja realmente qual que é o vereador que está trabalhando e defendendo a população e está honrando aquele voto que ele recebeu, porque nós, na verdade, o eleitor, o Lúcio, ele dá uma carta branca para a gente, votando na gente, e nós temos que defender ele da melhor forma possível.
Amigos ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com Gustavo Duté, nobre edil da Câmara de Vereadores de Bandeirantes, vai falando para a gente sobre a reunião, tanto quanto encalorada, na última segunda-feira, né, Gustavo? Boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Para mim é um prazer falar com vocês e dizer um pouquinho da nossa sessão, 25ª sessão legislativa do nosso ano 2021. Então, foi um pouco quente, né, Lúcio? Porque a divergência de ideias, ela é comum no Poder Legislativo. E eu acredito que isso é bom. A unanimidade nunca vai ser positiva, né?
Como você viu essa questão, pedido de vista, né, que você teve nesse projeto de lei número 6, que trouxe, né, a segunda vez já que esse projeto de lei entra em vista?
O Projeto de Lei Complementar 06, Luz, é um projeto que visa, a partir de 100 metros de construção, obrigar o engenheiro a ceder também os projetos hidráulicos, projeto hidráulico, elétrico, estrutural. E qual que é o objetivo principal desse projeto? É trazer para a nossa população uma maior segurança. Vocês se lembram bem daquele incêndio que teve, com várias mortes, na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Outros incêndios teve aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, recentemente. Tivemos casas que pegaram fogo aqui em Bandeirantes, que trouxeram grande sofrimento a famílias. Tudo isso, a Secretaria de Obras visa minimizar com a obrigatoriedade da apresentação dos projetos hidráulico, elétrico e estrutural. Mas eu pedi vistas porque merece uma melhor reflexão esse projeto, porque talvez ele precisa ainda ser melhor explicado para a população. Às vezes o projeto é bom e ele chega para a população com algumas rusgas. Isso tem que ser tirado para que a população não seja de nenhuma forma enganada, nem com a aprovação do projeto e nem com a desaprovação. Tem que ficar tudo muito claro, muito esclarecido. Então eu pedi vistas para que nós tenhamos um tempo a mais para levantar mais informações sobre esse projeto.
Gustavo, só para que a comunidade entenda, esse projeto, no caso, cada projeto, seja arquitetônico, elétrico, hidráulico, teria que ser pago separadamente para o engenheiro ou simplesmente na planta dele estaria todos esses projetos para que o pedreiro, o construtor, realizará esse projeto da melhor forma possível? Como que é essa questão?
Lúcio, hoje já tem a obrigatoriedade da entrega desses projetos para aquelas construções com mais de 100 metros de metragem, né? O que acontece hoje em dia? É assinado uma anotação técnica, entregue na prefeitura, dizendo que existe o projeto. Mas, na verdade, muitas vezes, quase sempre, o engenheiro não fez. Ele não fez. Já consta na anotação de referência técnica a existência do projeto hidráulico, elétrico, estrutural, mas na realidade o projeto não foi entregue. E quem pode comprovar isso? Você, bandeirantense, que fez recentemente projetos. Se você for na prefeitura e for acompanhar a anotação de referência técnica lá na Secretaria de Obras, vai constar que o projeto foi feito. Então o engenheiro, quando ele cobrou de você, bandeirantense, em construções com mais de 100 metros, o projeto, ele já incluiu isso, só que ele não entregou. Então essa distorção tem que ser corrigida. Esse projeto, ele corrige da melhor forma essa distorção? É isso que nós vamos analisar a partir de agora. Eu pedi vistas para nós conseguirmos analisar melhor esse projeto.
Algo mais, Gustavo?
Somente agradecer a você, a população, por ter dado a gente aí a oportunidade de ser vereador e estar acompanhando o nosso trabalho.
Amigos ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com o Mano Vieira, presidente da Câmara Municipal, e fala para a gente sobre a prestação de contas que foi apresentada na última segunda-feira na Câmara de Vereadores. Ou seja, um saldo positivo, né, Mano, da Câmara Municipal neste ano de 2021 até agora, né? Estamos aí no mês de agosto, foi apresentado as contas do mês de junho e julho aqui no plenário. Como você viu essa Câmara enxuta da nossa cidade? Boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Cumprimento também pessoal da Rádio Cabiúna e também cumprimento a toda a população de Bandeirantes e região. Pois é, Lúcio, como de costume, a gente presta essas informações à sociedade e também a todos os vereadores de tudo que entrou na Câmara e tudo que gastou, tudo que saiu, né, as nossas despesas. Eu sou formado em contabilidade, sou contador, então isso facilita um pouco de estar falando, né, explicando todas essas despesas e receita. E no mês de junho de 2021, né, a Câmara aí, ela tem um saldo, né, acumulado de mais de R$500.000. É uma economia que a gente vem fazendo na Câmara Municipal de Bandeirantes. Eu acho que eu costumo dizer, Lúcio, que tudo que tem aqui não é dos vereadores, e sim da população. Desde uma caneta, uma cadeira, uma mesa, um computador, tudo que tem aqui é do povo. Eu sinto isso como se fosse um patrimônio sagrado da população, que a gente tem que ter muito respeito. Então a gente tenta economizar o máximo possível desse dinheiro, né, para que ele seja utilizado de maneira correta e ideal. Mês de junho, total das despesas, R$150.000. A receita que a Câmara tem mensalmente é R$250.000, que a Prefeitura ela faz esse repasse para a Câmara de Vereadores. No mês de julho, o total das despesas de julho de 2021 na Câmara Municipal de Bandeirantes foi R$173.876.49. Foi aproximadamente aí R$20.000 acima do mês passado, que é o mês retrasado, né, que foi o mês de junho de 2021, por conta do 13º dos servidores. Muito importante a gente ressaltar que o 13º é dos servidores da Câmara Municipal e não dos vereadores. Os vereadores da Câmara de Bandeirantes, eles não possuem 13º, não possuem diárias e também os vereadores não recebem em sessões extraordinárias. Né? Em muitas ocasiões, os vereadores precisam realizar aí sessões extraordinárias por conta da demanda da prefeitura e os prefeitos, os vereadores, né, eles não recebem por sessões extraordinárias. E essas sessões extraordinárias, elas são em número bem maior do que as ordinárias. Então, Lúcio, a gente tenta cuidar da melhor maneira possível do dinheiro público, tudo dentro de seus ordenamentos, fazendo melhor aí para que a gestão saia com qualidade e também que a gente possa economizar os cofres públicos.
Uma sessão tanto quanto extensa mais uma vez, né? Mais uma vez a sessão da Câmara de Vereadores de Bandeirantes, com muitas discussões, indagando muitas coisas, enfim. É o trabalho do vereador, né? Tem que ser indagado, tem que ser conversado e principalmente colocado as suas opiniões, independentemente de elas quais sejam, né?
Exatamente, Lúcio. A sessão acabou em torno das 10 horas da noite, né? Uma sessão extensa, aproximadamente mais de 3 horas. E onde a gente, como presidente, a gente tenta controlar, a gente tenta conduzir as sessões, mas tem que haver respeito. A gente sempre tenta direcionar os vereadores para falar sobre o objetivo da pauta, não sair fora de questões objetivas, porque daí começa uma discussão fora, né, do assunto, uma discussão, ela começa a ficar chata, porque daí já começa a pegar por assuntos pessoais, e a gente tenta organizar isso, Lúcio. Mas É, a gente que já está aí na segunda gestão, né, a gente é acostumado um pouco com isso, a gente tenta evitar e conduzir as sessões para o objetivo da pauta, que é estar analisando os projetos de lei, comentando aquilo que é necessário, informando a população, conferindo esses projetos e podendo fazer aí um bom trabalho para a cidade. Mas, como eu já disse, né, tem horas que a gente tem que dar uma cortada, tem horas que a gente tem que colocar ordem aqui dentro da Câmara.
Algo mais, mano?
Lúcio, só agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, de estar podendo levar aí a informação a toda a nossa cidade. É, informações sobre a gestão pública, extremamente importante que isso esteja todos os dias, a todo momento, voltadas em prol da sociedade e muito importante essa transparência, né? Qualquer cidadão que quiser obter informações, só solicitar que a gente vai estar disponibilizando tudo que o cidadão solicitar, até porque tudo isso aqui é do cidadão bandeirantense.